Também teve um problema no joelho, deve ficar fora. Graças a Deus não é uma lesão grave, mas deve perder um período aí no, na temporada com Vitória. O Bahia tem um desfoque do Acevedo suspenso e o goleiro Léo Vieira, que se machucou. Lembrando que o Léo Vieira, que foi contratado, né, para ser o substituto do Ronaldo, também está fora da temporada devido a uma lesão no joelho. O Bahia vai ter que procurar mais um goleiro, ou vai renovar com o João Paulo, enfim. Não sabemos como vai ser o processo de goleiro do Bahia, né? Tem o Ronaldo que vai voltar de lesão, graças a Deus, né? Ele teve uma lesão grave no, na região do, do braço, mas está tudo bem com o goleiro do Bahia. Porém, o Ronaldo só deve voltar depois da Copa do Mundo. O Vitória que também tem esse, o Vitória também tem o desfoque importante do, do Nathan Mendes, o Kaká que está fora do jogo contra o Santos devido à suspensão. Vamos ver como é que o Vitória vai fazer para ter essa improvisação na, na zaga rubro-negra, né? E também na lateral direita, né? Você tem o garoto Edenilson que pode jogar nas duas, porém você vai ter que achar uma outra opção ali para jogar ou na lateral ou na zaga, dependendo do que o Jair Ventura vai colocar o garoto Edenilson. E também tem a situação da final da Copa do Nordeste, né? O Vitória está na final, Vitória que vai jogar a final já na próxima terça-feira, dia 2. Dia 2 é, na, na Copa do Nordeste, né? Já tem jogo importante. E no sábado, no, no próximo sábado, sem ser esse, no outro sábado, dia 6, o Vitória já tem um jogo da volta no Barradão, torcedor que vai fazer uma grande festa. O Vitória que está numa expectativa muito grande de conquistar mais um título da Copa do Nordeste depois de 16 anos. Porém, o foco do time é o Santos, como o professor Jair Ventura disse, para o Vitória terminar essa despedida da Copa do Mundo muito bem, né? Apesar do, do Vitória ter a despedida, entre aspas, né? O Vitória tem mais dois jogos muito importantes, os jogos da temporada, até porque pode determinar o título da Copa do Nordeste. O Bahia também, o Bahia que quer encerrar ali ficando entre os 10 melhores, né? Não ficar atrás do seu rival, existe risco sim do Bahia terminar atrás do, do Vitória nessa parada para a Copa do Mundo. Então, para o torcedor, é muito ruim isso, né? O Botafogo vem com desfalques, o Santos também vem com desfalques, né? O Santos está sem o Neymar, né? O Neymar que está se tratando de um problema aí. Tem a novela que ele foi diagnosticado com a lesão de grau 2 que dificulta ele para a Copa. O Botafogo tem o Danilo, né? Que está afastado, está negociando com outros clubes. Não sei se deve estar à disposição ainda na temporada com o Botafogo. Vamos aguardar. Mas é isso, João. É, Bahia e Vitória praticamente treinando, o Vitória que daqui a pouquinho, né, deve viajar para São Paulo, na Vila Belmiro, é, enfrentar o Santos, né, deve viajar para Santos, e o Bahia se preparando para esse jogo muito importante diante do Botafogo.
Obrigado, Matheus Santos, pelo nosso giro esportivo de hoje. Essa musiquinha sua, essa vinheta é obra do Jeová Souza. Viu? Ele tá aqui, é, feliz da vida.
Um abraço, Jeová, um abraço, Jeová. Obrigado aí por tudo.
Obrigado, Matheus. Matheus Santos, o repórter tem a informação na veia. Esse é o show. 12 horas e 58 minutos, vamos ficando por aqui, desejando um excelente final de semana a todos e todas. Obrigado pela companhia de vocês durante toda a semana no nosso 12 em Pauta, conferindo notícia, prestação de serviço, informação. Obrigado, Jeová Souza, hoje pelo nosso comando aqui da mesa da Rádio Celso. Obrigado, Marquinhos Santiago, pelo comando da Rádio Cardeal. Obrigado a vocês hoje e sempre. Agora tá na hora do Entre Amigos com Frei José Luiz. Segunda-feira a Reis Moura tá chegando, viu, gente? Segunda-feira a Reis tá de volta. E lá na Rádio Cardeal, Patrícia Tosta abrindo a tarde com o programa Fora da Caixa. Excelente final de semana e a gente entrega o programa de hoje com muita música. Fiquem com Deus, eu sou o João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia 12 em Pauta.
Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me faz pequena. De um beijo muito louco, me implodindo aos poucos. começo a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo, com a mais pura emoção. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu. De um beijo muito louco, me implodindo aos poucos no universo, a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o doutor Ivan Paiva.
Se você presenciar um acidente, seja ele de moto, de carro, ou alguma pessoa que caiu de uma laje ou caiu de algum local, ligue imediatamente para o SAMU 92, informe o ocorrido e responda a todas as perguntas que o nosso médico vai fazer para você. Lembre-se, se mantenha no local seguro, não se exponha a riscos desnecessários. Às vezes, algumas pessoas, na tentativa de ajudar a alguém que se acidentou, termina se envolvendo no acidente. Lembre-se, a sua segurança vem em primeiro lugar e o SAMU 92 irá chegar em minutos para prestar assistência adequada a esse paciente.
106.1. De bem com a vida.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está ligado aqui na nossa programação, na sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro aqui do seu programa Fora da Caixa, um programa destinado aos empresários, empreendedores, você que faz gerar a roda da economia, você que empreende por oportunidade, por necessidade, por propósito, seja qual for o seu setor, o seu segmento, nós estamos juntos, estaremos até as 14h aqui na sua Cardeal FM 106.1. Você pode participar mandando a sua mensagem pelo nosso canal do YouTube, o chat aberto para a nossa interação, para a nossa comunicação, arroba Cardeal FM. Se você preferir, já tem o nosso número do WhatsApp, salvo aí no seu celular, manda também uma mensagem, manda um oi, a gente gosta muito também de interagir com você, pelo 3114-334471, para você que está fora de Salvador. Eu sou Patrícia Tosta, e você quem é? Se apresente também, chegue mais, a casa é sua, esse é o programa Fora da Caixa. A cada dia a gente conversa, bate papo com o empreendedor, ou com o empresário, ou com alguma instituição, alguma organização. Nós acreditamos muito no associativismo, na integração em rede. Você, empreendedor e empreendedora, sozinho, isolado, você pode muito menos. Claro que empreender é uma construção, não é fácil, mas se você está associado, se você está em rede, você consegue muito mais. Hoje o programa continua prestando a nossa homenagem a um setor importante da nossa produção, que celebrou o seu dia em 25 de maio. É a data que faz uma homenagem destinada aos aspectos de produção de maior representação para as economias nacionais, as indústrias, também conhecido como setor secundário de um país. As indústrias podem abranger os mais variados tipos de mercado, desde os alimentos, alimentício, até vestuário, por exemplo. E o Brasil, pois é, começou nesse processo aí, né, a partir do governo do presidente Getúlio Vargas, mas crescendo cada vez mais, trazendo indústrias estrangeiras que começaram também a se instalar aí no Brasil, fazendo com que a economia do país cresça e aumente. Nós vamos falar com o gerente executivo de desenvolvimento industrial da FIEB, Dr. Marcos Heine. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Fora da Caixa da Rádio Cardeal FM. O senhor nos ouve? Deixa eu ver aqui direitinho. Caiu, perdemos o contato do nosso convidado, Marcos Verheine. A gente pede que ele retorne aqui à nossa sala virtual do programa Fora da Caixa. Enquanto isso, quer que você me conta aí sobre o setor da indústria? O que que você sabe? Eu vou trazer alguns números que são bastante importantes, né? Atualmente a indústria está intrinsecamente inserida na sociedade, nas sociedades globais, sendo impossível, gente. Como é que a gente poderia imaginar hoje a vida contemporânea sem o setor industrial? E ontem a gente teve a oportunidade de conversar com um industriário, né, um empreendedor, um exemplo de empreendedor que está aqui na Bahia empreendendo no setor da indústria. E ele trouxe toda a sua expertise, mas também às vezes a sua dificuldade, né? O setor industrial, setor que emprega muita gente e muitas vezes é um setor que não é muito bem compreendido, né? É um setor, as pessoas falam muito, a indústria, ela polui a indústria, tem várias frases, né? Vários pensamentos relacionados à indústria. Mas fato é que seria impossível, como eu falei, pensar hoje as sociedades de forma global, como estamos organizados, sem a operação das indústrias. Marcos Verheine, você nos ouve agora? Já está posicionado, ok. Nós também estamos te ouvindo bem. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Cardeal FM, a casa é sua. Bem-vindo.
Olá. Olá, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite aqui. Estamos à disposição para falar um pouco aí da indústria, né? Um setor tão importante aqui para o nosso estado e para a nossa economia.
Pois é, que adiciona aí mais de 76 bilhões, gente. Olha aí as cifras e o volume à economia aqui do estado, representando 25% do PIB. Para quem não está muito ligado nisso, o que essa representação de 25% de tudo que a gente, desse produto interno, né, que a gente faz, e a indústria está aí presente. Como é que a gente pode situar hoje o setor industrial, olhando o nosso contexto da Bahia, né? É, a gente tem muitas indústrias, está centralizado, está descentralizado. Como é que está esse setor? Apresente para nós, por favor, Marcos.
Pronto, Patrícia. É, nossa indústria, como você bem colocou, ela representa um quarto do PIB, né?
Uhum.
É, vamos falar de forma mais clara, né? Da economia baiana. É, embora represente apenas um quarto do PIB, é responsável por cerca de metade do ICMS arrecadado no estado. Então, é estratégico, é um setor dinâmico, ele interage muito com outros setores, como o setor agropecuário e com o setor de serviços. Então, o crescimento da indústria acaba puxando outros setores, é por isso que a gente gosta sempre de falar que é um setor dinâmico da economia, porque tem essa capacidade de se articular com os outros setores e beneficiar todos. A nossa indústria de transformação aqui na Bahia, ela tem um perfil muito interessante, assim, um pouco diferente do Nordeste. É a maior indústria do Nordeste, a indústria da Bahia. Ela representa cerca de 3% a 4% do PIB industrial do Brasil. Mas o nosso perfil é um pouco diferente da média nordestina. Nós temos alguns setores aqui, segmentos industriais, que são intensivos em capital, que têm um alto valor investido, né? Não empregam tanto, mas têm um alto valor investido e acabam pagando salários maiores. São setores, por exemplo, como de refino, setor petroquímico, setor de celulose e papel, que é o setor voltado à exportação, praticamente. Quase 90% da produção vai ter destino no mercado externo. Mas também temos setores que são intensivos em mão de obra, que tem uma participação maior na nossa indústria, que é o setor de alimentos, né? Quando eu falo alimentos, é um setor bem pulverizado, mas aí entra todo o derivado de cacau, também a questão do agronegócio, o desdobramento do agronegócio, como farelo, óleo de soja. É um setor bem dinâmico da nossa economia e a novidade que a gente tem na indústria baiana é exatamente o setor de alimentos, que ele sempre foi importante, mas ele não era o principal. E aí na última pesquisa industrial anual do IBGE, o setor de alimentos tomou a ponta, digamos assim, assumiu a ponta. Então, é o nosso primeiro setor, seguido do setor petroquímico e de celulose. Esses são os três principais segmentos da indústria de transformação da Bahia. Aí, a indústria de transformação, lembrando que a indústria tem quatro grandes setores: construção civil, indústria de transformação, que é a indústria clássica, como a gente conhece, a indústria de manufatura, a indústria extrativa mineral e o que a gente chama de serviços industriais de utilidade pública, que são energia, gás, embasa, né, água, todos esses são em outro setor. Então é mais ou menos esse o nosso perfil da indústria. E, Patrícia, só para complementar, tem uma informação interessante que a gente tem notado aqui. A gente tem acompanhado os empregos gerados pelo setor industrial e 20 anos atrás, 60% do emprego gerado era na região metropolitana de Salvador e 40% no interior. Nos últimos 10 anos, isso ficou empatado e agora já inverteu. A gente já tem 60% no interior, 40% na região metropolitana e, na verdade, a expectativa, já para os próximos anos, quando falo é 2027 mesmo, 2028, a gente já tem 2/3 dos empregos gerados pela indústria baiana no interior e 1/3 na região metropolitana. Então, a gente nota aí um processo de interiorização aí da nossa indústria, o que é muito salutar.
E a gente entende isso como, aprofundando mais, né? Isso é uma tendência, e está ligado o quê? A questão da mão de obra, que está mais ali, a questão dos fatores, sei lá, regionais, da matéria-prima, está mais próximo. O que justificaria isso estar mais no interior? E o que isso tem trazido também, não só como a instalação e a presença dessas indústrias, mas a presença delas, essa interiorização, tem trazido também, tem se configurado no mesmo passo como maior qualidade de vida também para as populações que a recebem?
Perfeito, Patrícia. Na verdade, assim, a gente tem regiões do estado que têm dinâmicas um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, a gente tem a região do oeste da Bahia, que está muito ligada ao agronegócio, e a gente percebe que, por conta do desenvolvimento do agronegócio, você acaba atraindo outros investimentos industriais. E vou dar um exemplo aqui, recente. Nós temos na Bahia já uma empresa que produz etanol de milho, que está em operação lá no município do José Eduardo Magalhães. Um investimento de mais de R$1 bilhão, já está rodando etanol de milho. Então,
olha, legal.
É um desdobramento, digamos assim, do agronegócio, das oportunidades que o agronegócio gerou. Então, a gente já tem uma indústria lá. Já em outras localidades, por exemplo, a região de Conquista, lá do Sudoeste, a gente percebe, aí está bem linkado aí com o espírito do programa, que eu sei que é do empreendedorismo.
Sim.
Tem um perfil empreendedor forte, uma região muito empreendedora, tem um industrial lá, ele é empreendedor bem dinâmico e ele tem desenvolvido diferentes setores. Então, a própria dinâmica do setor, como o empresariado se organiza, é que está gerando esse crescimento também na região. Então, a gente tem diferentes motivos, mas o fato é que o interior, de fato, tem crescido, né? Muitos empreendimentos, a indústria tem crescido muito no interior, a gente percebe, a FIEB tem acompanhado esse processo, tem implantado algumas unidades no interior, exatamente para dar suporte a essa indústria, que precisa, né, de mão de obra qualificada, de serviço de segurança de trabalho, o próprio defesa da interlocução com o poder público local, para que o investimento possa ser consolidado.
Olha, é importante, né? Fomentar cada vez mais o setor industrial, uma importante a presença, vimos aí o posicionamento em relação ao nosso PIB, o crescimento, também a empregabilidade, né? O fomento que está, uma indústria presente numa cidade também mobiliza vários outros setores, né? Toda uma cadeia que se articula em função disso. Agora, a gente tem uma vocação industrial, podemos dizer assim, ou não? A gente sempre ouve falar, pega até o termo indústria e associa a outros segmentos. Ah, a indústria do turismo, a indústria cultural, a Bahia, né, é um celeiro cultural, é um polo turístico, e a gente tem essa vocação da indústria ou temos potencial para ser mais ainda?
Assim, a Bahia também tem essa questão importante. É um estado, a indústria nasceu aqui na Bahia, a gente tem exemplos clássicos, históricos aqui na nosso estado. O próprio Luiz Tarquínio lá atrás tinha uma visão progressista, assim, ele pensava na frente. Desenvolveu toda uma área têxtil, uma indústria têxtil aqui no nosso estado, e temos vários exemplos. É claro que a gente tende a associar muito a indústria ao polo petroquímico, né? Que foi um processo que aconteceu, digamos assim, não foi um processo endógeno, foi mais exógeno, de fora para dentro, colocando a Bahia para receber esse grande polo petroquímico. Mas a indústria da Bahia vai além do polo. Nós temos a refinaria aqui, que na verdade ela começou antes da própria Petrobras. Nós já tínhamos uma refinaria aqui, então já estava no nosso DNA. Nós tivemos o CIA, que atraiu várias indústrias antes do polo chegar, né? O próprio polo, que começou com o polo petroquímico e desenvolveu uma cadeia toda, que a gente chama agora até polo industrial. Temos agora a BYD, que chegou, já está rodando, já está funcionando na região de Camaçari, e temos temos uma área importantíssima, como eu falei, no extremo sul da Bahia, que tem uma vocação clara para a celulose, por conta do eucalipto, tem as condições que a gente chama de adafoclimáticas perfeitas para a celulose. A gente tem plantas importantíssimas lá, como eu falei, é o terceiro setor, basicamente mais de 90% voltado para a exportação. E temos todos esses empreendedores, aí eu também destaco Feira de Santana, não posso esquecer de Feira de Santana, a região de Ilhéus também, no sul da Bahia, por conta até do cacau, nós temos processadoras de cacau lá. Então temos indústrias espalhadas em diferentes pontos do estado, e um potencial grande, Patrícia, não só na transformação, quanto também na extrativa. Tá? A Bahia tem um potencial, é um estado que se destaca na parte de pesquisa mineral. Sim. E há um potencial grande se desenvolver esse setor aqui.
Pois é, então estamos aí com essa perspectiva boa, né? Um setor com grande potencial de crescimento, ainda precisando aí desabrochar cada vez mais, atrair também. A gente também tem sido um local, um espaço de atrair indústrias de outros locais, né? Multinacionais estão vindo para cá, estão se instalando também aqui. A gente acaba de ser também, sendo também interessante nesse sentido, de fazer também conglomerados, de fazer parcerias, junções. Isso tem acontecido também dentro do setor industrial? É algo comum também que acontece por aqui?
Tem. A gente tem parcerias. Nós temos aqui, inclusive, na FIEB, uma área tem um centro internacional de negócios, também desenvolvemos um serviço chamado Invest Hub, que ele faz essa interlocução com empresários estrangeiros, né, tenta fazer esse link com empresários estrangeiros que querem desenvolver negócio aqui com empresários locais, seja através de uma parceria, digamos assim, mais formal, comercial, seja ou através de uma joint venture, também uma formação de uma parceria de fato empresarial. Então, a gente percebe, sobretudo, Patrícia, a gente tem notado, por conta da reforma tributária, e é uma percepção clara do mercado, até do mercado financeiro, de que a indústria deve ser beneficiada. Ela vai ser beneficiada por quê? Porque, na verdade, ela, como eu falei no início do programa, ela tem uma carga tributária muito alta, um quarto da economia, mas paga metade dos impostos. Então, isso deve, com a reforma tributária, deve ser equilibrado um pouco, e aí deve ter a indústria deve ganhar algum impulso por conta disso, e há, como eu disse, há algumas instituições que temos procurado para entender melhor a indústria, as oportunidades, porque a expectativa é de novos negócios no futuro.
Maravilha que tem essa possibilidade, que o que para uns é um momento assim de tensão, de mudança, de articulações, para vocês absorverem isso. Agora tem outras mudanças também no cenário trabalhista, né? Falando aí dessa escala 6x1, isso impacta muito a indústria. Ela é um setor mais robusto, que não se impacta tanto com a mudança dos ventos, ou é um setor que também se sofre. Por exemplo, a gente está tendo mudanças assim muito significativas no cenário geopolítico, né? Questão das guerras, questão de acordos, sanções, isso acaba afetando esse setor. Tivemos lá no período da pandemia, por exemplo, muitos setores, setor, né, do comércio, o setor do entretenimento, sofreu bastante com a pandemia, com pós-pandemia, ainda está se reorganizando. A indústria, ela se mantém firme ou ela também balança aí com os ventos externos?
Ah, ela se balança, com certeza. Então, você deu vários exemplos aí. Então, a questão da pandemia, de fato, afetou muito a indústria, né? Tivemos um processo aí, o próprio processo produtivo, né?
Sim.
Dificultou, porque tínhamos aquela questão toda de ficar em casa e tudo. Então, houve uma dificuldade. Por conta disso, as cadeias de fornecimento, suprimento, na verdade, foram interrompidas e os preços subiram. Então, muitos setores tiveram um aumento elevado de custos, sobretudo de insumos, né? Então, isso prejudicou bastante a indústria. A questão da escala, como você bem colocou, afeta o setor produtivo como um todo. Claro que cada segmento, aí dentro da indústria tem diferentes setores, segmentos, que eles vão ser impactados de forma diferente. Então, tem alguns que já não operam mais com as 6x1, já estão no 5x2. Mas há outros que vão ser impactados, sim. O que a gente percebe, assim, é que os custos tendem a aumentar, não tem como não aumentar a parte de mão de obra, tá? Isso pode ser repassado para preços, e a pequena e a microempresa, sobretudo a pequena, deverão sofrer um impacto maior, tá? Do ponto de vista de custos. Então, deve ter um impacto, sim. E essa questão da geopolítica, pronto, já me esqueci da parte até que está afetando...
Está afetando mais, né? Está preocupando aí o setor bastante, né?
A geopolítica está, de fato, afetando. Tem impactado bastante. A gente nota a elevação dos custos de insumo, sobretudo os ligados à cadeia do petróleo, né, por conta do aumento do petróleo, e os custos de frete também aumentam, e aumentam os preços dos produtos. Então, estão chegando mais caro aqui para a gente.
E aí, o setor também vai tendo que criar suas próprias estratégias, né, de sobrevivência, como tudo, né? Exato. Criando aí, se reinventando. E nesse ponto, a gente sempre vê quando o setor está mais difícil, está passando por uma onda, tem sempre incentivos, tem investimento, tem flexibilizações. A indústria também tem esse tipo assim, de aporte, de apoio, de política, de preservação. Ou seja, o que a indústria recebe também no sentido de poder, quem está nesse setor, quem está operando nesse setor, acaba tendo também apoio quando precisa, quando está em momentos mais difíceis como esses que estamos vivendo agora?
Pronto, por isso que é importante a gente sempre estar organizado, sempre se associar, porque é uma forma de a gente conversar, criar esse canal de comunicação com o poder público, né? Então, sim. Você tem os sindicatos fortes, patronais, que colocam a FIEB, dão força à FIEB, e a FIEB consegue interagir, seja com o governo estadual, até com o governo federal, através da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, levar esses pleitos do setor produtivo, tentar sensibilizá-lo em relação às questões que afetam a indústria. Então, isso aconteceu, por exemplo, na época agora recente do tarifaço de Trump, que também gerou impacto importante. Nós conversamos diretamente com o governador, tivemos reuniões no governo federal e conseguimos, de alguma forma, ter algum apoio de algumas linhas de crédito e algumas flexibilizações até por conta do tarifaço. Mas isso só foi possível porque nós conseguimos organizar, criarmos uma pauta do setor produtivo, no caso do setor da indústria, e conseguimos...
Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão, Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia. Do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui no nosso programa Fora da Caixa, hoje celebrando com você o último dia 25, que foi o dia da indústria, falando desse setor importante aqui da nossa economia. Nós temos o prazer, né, hoje a alegria de receber aqui na nossa casa o Marcos Verhein, ele que é gerente executivo de desenvolvimento industrial aqui da FIEB, falando sobre os desafios e também as perspectivas para esse setor. Então, vimos no bloco anterior, Marcos, que temos aqui sim alguns desafios, a conjuntura geopolítica, as questões internas também, mas a indústria está aí sobrevivendo e se mantendo forte com grande potencial de crescimento. Mas além desses, olhando aqui da nossa questão local, que outros desafios o setor vem enfrentando e também que perspectivas positivas a gente também já pode apontar?
Pronto, Patrícia. Nós, a cada 4 anos, nós elaboramos uma agenda da indústria para ser entregue aos candidatos ao governo do Estado. Né? Na verdade, esse ano a gente está fazendo, a FEComércio também está fazendo, a FAEB e a FETRABASE, e a gente vai, num evento, entregar para esses candidatos que a gente entende como prioritário para o nosso Estado. Né? E, assim, os temas recorrentes, temos temas recorrentes. Né? Então, infraestrutura é um tema muito importante para o setor produtivo como um todo, porque, sobretudo nesse processo aí de pós-reforma tributária, com a reforma tributária que, de fato, vai começar a perceber mesmo a partir do ano que vem, mas na prática, o que é que vai acontecer com a reforma tributária? Os estados vão perder sua capacidade de atrair investimentos via incentivos fiscais, não vai ser mais possível. Então, ele vai ter que ter outras formas de atrair esse investidor, e uma das formas principais, clássicas, é a própria infraestrutura. Então, a infraestrutura, que sempre foi importante, ela tem um peso ainda maior na atração de investimentos. No caso específico da Bahia, a gente tem alguns gargalos relacionados à logística, tá? As conexões, sobretudo, com portos e aeroportos, a qualidade das rodovias. Nossa ferrovia, a SCA, teve um processo longo aí, tudo leva a crer que vai ser, de fato, renovado a concessão, mas já vai ter uma devolução de alguns trechos. Então, a gente está aguardando. De fato, a gente tem uma ferrovia, nós somos carentes nessa parte de ferrovia. Nossos portos melhoraram bastante, tá? Então, isso a gente tem que sinalizar que é uma coisa positiva. E a nossa energia elétrica, ainda no item infraestrutura, nossa energia elétrica, embora a gente tenha energia elétrica renovável aqui, forte, geração forte de energia renovável.
Nordeste, né? Solar.
Os campeões aí nacionais em energia eólica, e nós somos os vice em solar no Brasil. Então, um destaque grande aqui para a Bahia. Nós temos uma energia que chega cara ainda para o consumidor e para a indústria, e que tem uma qualidade que deixa a desejar, sobretudo para a indústria. Tá? A gente lembra que qualquer oscilação de energia afeta um processo produtivo, você pode ter que reiniciar o processo todo. Imagina o prejuízo que isso
dá. Prejuízo, né, que isso dá. Dependendo
então, assim, infraestrutura é um tema forte. Tem outros, mas eu vou destacar mais um, que é bom pontuar, que é a mão de obra. E aí eu vou falar a mão de obra, tanto do ponto de vista da qualificação da mão de obra, tá? A gente precisa de uma educação básica forte que permita, que possibilite a pessoa chegar e se desenvolver num curso universitário ou num curso técnico, que é importantíssimo para a indústria. E nós, isso deixa a desejar ainda, tá? É uma queixa do setor industrial, todos sinalizam isso, mas não é só isso. Aí é outro ponto que eu queria falar da mão de obra. É a própria disponibilidade de mão de obra.
É isso que eu ia falar, não só a mão de obra qualificada, mas a procura. Há uma procura pelo setor?
Exatamente. Então, esse é o desafio, Patrícia, porque é um setor que... você vê que o Brasil...
E por que não é atrativo? As pessoas não se atraem pela indústria? A gente tem a ideia que a indústria paga bem. Também tem a ideia de que a indústria também tem recurso, vai ter isso, benefícios disso, benefícios daquilo. Que é um setor muito bem organizado, muito bem estruturado, mas também, não sei se do ponto de vista da qualidade de vida, da saúde do trabalhador, do comprometimento, por que que não está atraindo a indústria?
Pois é, tem uma questão assim, estrutural, digamos assim. Veja, perceba que o Brasil, vamos pensar no Brasil, o Brasil está crescendo pouco aí, saiu o PIB hoje, deve crescer 2% no máximo esse ano, mas está praticamente a pleno emprego, desemprego baixíssimo, né? Então, assim, a gente tem uma situação que nos preocupa nesse sentido, porque assim, se a gente não tivesse crescendo o desemprego, digamos assim, ainda com uma possibilidade de você reduzir esse desemprego quando crescesse, mas a gente já está quase no limite do desemprego, está bem próximo, o que a gente chama do pleno emprego, né? Que não é pleno emprego, mas é uma expressão mais do economês, e crescendo baixo. Então, quando a gente precisar crescer de fato,
A gente vai ter mão de obra?
Cadê o povo? Vai fazer o quê? Importar, trazer então, gente de fora? Mas é porque está no interior. Você falou que a gente tem uma aposta de indústria bem presente aí na zona rural no interior. É por isso? As pessoas estão vindo mais para a capital, para a oportunidade? Não tem pessoas mão de obra lá? O quê? Qual é a questão?
Não é isso. Não é a questão do interior. É uma questão mais macro que está acontecendo no Brasil. E tem uma questão geracional. Aí tem a questão da geração. As pessoas novas. Aí eu tenho 51, vou fazer 52 agora. Dei uma filha de 20. Minha filha, a geração dela não se interessa pela indústria assim. Na verdade não se interessa muito nem em ter carteira de trabalho, tá?
Querem
ter o CNPJ, não querem ter a carteira.
Temos aí uma questão aí, né, estrutural e complexa, porque não é tão simples. Agora, por outro lado, a indústria também tem automação, e cadê a robótica, a tecnologia, não resolve isso?
Pois é, isso, a tendência é que isso cresça com a própria IA e tudo, isso se desenvolva, então não é que a indústria vai parar, ela não vai parar.
Tá.
Mas não deixa de ser um gargalo. Tá? Não deixa de ser um gargalo essa questão da mão de obra.
Então é hora também de se reinventar, sei lá, desse setor se mostrar mais atrativo e de mostrar que, olha, claro, o jovem hoje tem muito mais na tecnologia, né? Até a questão aí da rede social, do e-commerce, da produção de conteúdo e de venda de produtos e serviços digitais, esse mundo, né, que atrai tanto o jovem hoje para isso, a tecnologia, enfim. Aí não quer estar muito na indústria, mas o que faria esse caminho de volta, né? A gente viveu lá atrás a revolução industrial, aquele boom, hoje está vivendo a outra revolução, que é a revolução da tecnologia através da inteligência artificial e das mídias e dos produtos digitais. E como é que a indústria fica então nesse cenário? O que é que precisa acontecer com esse setor para que se reinvente ou se, né, continue nesse processo de crescimento, porque potencial a gente viu que tem para crescer mais.
Com certeza.
Mas não, cresce aí, como se não tem gente?
Isso aí, Patrícia, que você falou, é muito, muito interessante. E aí eu vejo que é com otimismo a Bahia. Por quê? Como eu falei, nós somos uma potência nessa parte de energias renováveis e temos uma possibilidade boa de desenvolver aqui o que a gente chama de da indústria verde.
Isso, que tá? Eu ia falar próximo nosso.
E a indústria verde, ela está vinculada a todo esse processo de descarbonização, porque a gente sabe também que essa geração que chega, que está aqui, está chegando, ela tem um propósito, ela quer ter um propósito para trabalhar, né? Tem que ter uma coisa. Então, a gente tem como fazer esse link, todas as condições de fazer esse link com esse processo de descarbonização, transição energética. A Bahia tem essa condição por conta dessa matriz energética elétrica, praticamente mais de 95% renovável. Temos já alguns projetos, como eu falei, em curso, temos Lisandro Magalhães, etanol de milho, teve os projetos, tem um projeto que o Cimatec está desenvolvendo no semiárido, que é do etanol a partir do agave. O agave é a planta do sisal, mas nesse caso é o agave tequilana, que produz a tequila lá no México. Estão implantando essa cultura aqui no semiárido. Imagina o impacto que vai ter no local ali, na sociedade, gerando o etanol. Então, há projetos que ainda estão em curso. Temos um projeto grande aqui que a Sally está desenvolvendo, já confirmou, bastante robusto, a partir da macaúba, para gerar querosene de aviação sustentável, que chama de SAF, né? Combustível de aviação sustentável, e querosene, que não é querosene, não, desculpe, óleo diesel. Não é biodiesel, é óleo diesel de fato, com base nessa cultura. Então, assim, temos projetos já implantados, que estão em curso, estão sendo implantados também, e que vão gerar esse impacto grande aí na nossa economia, e acredito que consigam sim atrair mão de obra. Porque são projetos bastante interessantes ligados à descarbonização e à economia verde.
Essa questão do desenvolvimento industrial sustentável, não é? A indústria que ficou muito marcada, essa questão que polui, né, que degrada. Então, traz com essa nova roupagem, com uma linguagem bem atual, né, dos interesses de modo geral. E aí, oferecendo também, então, agora, para esse novo momento, também a FIEB, como é que ela tem se posicionado no sentido de oferecer essa assessoria ambiental, a questão financeira, né? Isso. Como é que está essa articulação com mercados internacionais também, essa articulação das instituições nesse foco aí desse programa de indústria verde?
Perfeito, Patrícia. A gente tem um programa, exatamente como você bem colocou, chamado Indústria Verde, aqui, que ele é exatamente isso. Ele junta todas as entidades do sistema FIEB. FIEB, IEL, SENAI, CIMATEC, SESI, próprio CIEB também. É, apoiam esses grandes projetos a se desenvolverem. E quando a gente apoia esses investimentos, a gente está pensando não só no projeto em si, mas no próprio encadeamento, as oportunidades que a própria cadeia que aquele investimento vai gerar. Então, a gente oferece serviço de apoio na parte de legislação ambiental. Tá? A gente tem um convênio com o INEMA que nos permite conversar com o INEMA para verificar como estão os processos, se alguma questão acontecendo lá no INEMA, que às vezes o INEMA, o técnico do INEMA emite o parecer e a empresa não entende o que é que ele está pedindo. Então, a gente ajuda também a empresa a atender aquelas especificações. Temos uma parte toda de internacionalização que apoia tanto o investidor que chega aqui, quanto também as empresas baianas que desejam exportar. Então fazemos todo esse acompanhamento, missões internacionais, recebemos também delegações internacionais, preparamos empresas menores, pequenas, que desejam exportar para o mercado externo. Então a gente oferece alguns cursos, capacitação, fazemos a interlocução com traders também. Temos um projeto muito interessante também com o Sebrae, que é o Projeto Origem, que estimula essas empresas menores, cacau, né, com base em cacau, por exemplo, chocolate, cachaça, charuto, a poderem, com base na sua denominação de origem, usar isso como um diferencial no mercado internacional. Temos uma área toda aqui de crédito, que a gente chama de NAC, Núcleo de Acesso ao Crédito, mas é mais do que isso, que faz a interlocução com as instituições financeiras, com a própria FINEP, que tem um papel muito importante na política industrial.
Opa, caiu. Perdemos aqui o contato com o nosso convidado. Estávamos aqui num papo bem interessante. Agora, voltamos.
Voltamos?
Pronto, sim.
Pronto.
Ok. Então, um conglomerado, né? Um número grande de pessoas que se associando, tem indústria, mas tem diversos outros setores. Nós vimos aí o Senai, Cimatec, por exemplo, essa parte de tecnologia, soluções tecnológicas, automação industrial, projetos de pesquisa que envolvem os jovens, já que a gente não tem uma mão de obra direta na indústria, mas outros setores estão ali dialogando, né? Que interagem também para o crescimento dessa indústria. E aí vem também desenvolvimento e informação, qualificação, atualização e também dessa certificação daqueles fornecedores que precisam estar ali também alimentando, retroalimentando a indústria. Então, nós falamos aí da mão de obra, que precisa ser qualificada e ter mão de obra, mas também qualificar quem está fornecendo, né, matéria-prima para que a indústria possa se desenvolver. Então, tudo isso mexe muito aí também com o setor, não é isso? Pois é, gente, nós estamos conversando, perdemos aí o contato, daqui a pouco o Marcos Verheine, ele é executivo, ele é gerente executivo de desenvolvimento da indústria da FIEB, né, essa federação que reúne as indústrias do estado da Bahia. E falando desse setor e por que nós estamos falando de indústria aqui dentro do programa Fora da Caixa, que é um programa que sim, que fala de empreendedorismo, que fala de economia, nos diversos setores. Aqui, às vezes a gente traz aqui o varejo, falamos também do comércio, falamos da venda porta a porta, falamos de inovação, das startups. Então, tudo que mexe com economia, com desenvolvimento, né, interessa aqui ao programa Fora da Caixa. E o setor industrial, que pelo fato do último dia 25 ter celebrado sua data, a gente achou interessante conhecer, se aproximar, ouvir como é que está esse setor, como é que ele está trabalhando, como é que ele está se articulando, quais são suas dificuldades e também as suas perspectivas. Então, com certeza tem sido assim um momento especial aqui do nosso programa, de entender esse setor também importante da nossa economia, como ele vem se desenvolvendo. E que bom que a gente chegou nesse ponto aqui de falar dessa indústria verde, né? Com a novo pensamento e articulações para trazer esse novo conceito que vem se firmando aqui, não é isso, Marcos? A gente está ainda com a dificuldade para que ele possa retomar aqui o instável um pouquinho, né, gente? A internet, é isso? Caiu aqui o link, nós estamos ao vivo, mas de forma online e não presencial aqui no estúdio. E você já tinha ouvido falar antes sobre indústria? O que, que você sabe ou sabia desse segmento? Sabia que são mais de 457 mil trabalhadores e no ano de 2022. No ano de 2025, 487 mil, né? Ou seja, tivemos aí um crescimento significativo. A indústria responde por 25% do PIB na Bahia, adicionando 76,5 bilhões à economia do estado. São mais de 29 mil estabelecimentos industriais aqui no estado, né, de todos os portos, que geram 488 mil empregos diretos, fora aqueles empregos também que movem a economia de forma indireta através dos seus fornecedores. Então, a gente quer aqui acolher e parabenizar, né, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela FIEB, não só ali para o setor industrial, mas também aqueles que circulam ali em parceria. Saber, nessas cooperações técnicas, né, nós tivemos aqui a fala desse gerente de fomento da FIEB, da importância de se fazer projetos conjuntos. Tem vários projetos interessantes, gente, na área de biocombustível. Vocês viram aí a partir do milho. Que coisa bacana, né? Que é algo bem nosso aqui, bem do Nordeste. E a Bahia, nós vimos aí que está muito bem posicionada dentro da indústria nordestina e com potencial de crescer cada vez mais. A gente recebe, então, de forma assim, feliz em saber que é um setor que está crescendo e que ainda tem, olha aí, potencial mais ainda, que a gente viu aqui, que tem um potencial de acolher mão de obra. Quando a gente está falando, às vezes a pessoa não tem emprego, não tem, está com dificuldade de se empregar, está com dificuldade de ter seus próprios recursos, e aí vem a indústria dizendo que está precisando de mão de obra. Então, olha aí, um gap aí no nosso mercado. Quem quiser se aperfeiçoar, se profissionalizar, que pode ter um foco em trabalhar no setor industrial, lá no chão de fábrica, como a gente fala, tem aí uma grande possibilidade. Antes de continuarmos com o nosso papo aqui, vamos voltar aqui para as considerações finais. Vamos trazer então aqui para você mais uma matéria da agência Rádio Web, para você que está aqui em sintonia com a sua Cardeal FM 106.1.
Pior resultado no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDHM. Em 2024, o país alcançou 0,805, em uma escala que varia de 0 a 1. A melhoria na educação foi destaque. Passou de 0,679 para 0,798 desde 2012. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, da Organização das Nações Unidas, divulgou o resultado nesta terça-feira, 26 de maio, em Brasília. O IDHM avalia o bem-estar de uma população. Um país é classificado no patamar de muito alto desenvolvimento humano quando seu índice atinge ou supera 0,800, como foi o caso do Brasil. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, defendeu que este resultado histórico do Brasil no índice é decorrente da aposta do governo do Brasil em unir o econômico e o social.
Neste mandato do presidente Lula, ele coloca a necessidade de trabalharmos desenvolvimento social como parte estratégica do desenvolvimento econômico. E isso é para valer. Por exemplo, a transferência de renda, ela não é só transferência de renda. Ela tem como contrapartida a melhoria de vida do ser humano. Acompanhamento à gestante, vacinação, acompanhamento da matrícula na escola, aprovação, evolução. A cada ano, por conta de uma política como essa, 1.300.000 pessoas, em média, estão alcançando uma profissão.
Segundo a avaliação do PNUD, o Bolsa Família teve papel fundamental no resultado brasileiro. Além da transferência de renda, o programa exige que as crianças e adolescentes de famílias beneficiárias estejam matriculadas e tenham uma frequência mínima escolar. O Bolsa Família verifica se estudantes de 4 a 17 anos estão matriculados e frequentando regularmente a escola. Na área da saúde, crianças menores de 7 anos devem manter o calendário de vacinação em dia e realizar o acompanhamento nutricional. Gestantes precisam cumprir o pré-natal regularmente. O site do MDS destaca pesquisas científicas que comprovam a importância do Bolsa Família para o desenvolvimento da primeira infância e para a redução da pobreza, das desigualdades sociais e da fome. Dados que contribuem para justificar o resultado do IDHM. Acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Voltamos aqui com o nosso programa Fora da Caixa, nessa tarde aqui especial, comemorando aqui com vocês, falando sobre a indústria. Você que esteve com a gente até agora, são mais de 29 mil estabelecimentos industriais na Bahia, gerando mais de 488 mil empregos diretos. Não é pouca coisa.